Muito boa tarde. Vamos dar início à audição da AFIP no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei número 138, 13ª sessão legislativa. A epígrafe da proposta de lei é alteração ao regime jurídico de acesso ao exercício de atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transponte a Diretiva União Europeia 2016-97. Já agradeço a presença da AFIP, na pessoa do seu presumo presidente, administrador João Machado Mota, e não temos... Muito bem. Muito bem. Estão presentes na nossa reunião o Grupo Parlamentar do PSD, por mim, Carlos Silva, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do senhor deputado João Paulo Correia, o CDS, através do seu deputado João Almeida, e do PCP, através do seu deputado Paulo Sá. Daríamos, talvez, a palavra à AFIP para... na ordem dos 10 minutos, sensivelmente, nos fazer uma apresentação daquilo que é a vossa opinião acerca deste tema. Depois daria palavra aos grupos parlamentares e, nessa sequência, depois a AFIP dirá o que entender e que outras impressões possa deixar sobre o tema. E, portanto, sem mais delongas, daria a palavra ao Sr. Dr. João Machado Mota.
Eu gostava, Sr. Doutor, por agradecer o convite e a oportunidade para vir aqui falar sobre este assunto que é tão importante para nós. Se não se importa, eu gostava de começar, antes de falar propriamente sobre a proposta de lei, de fazer um enquadramento sobre, em primeiro lugar, a nossa associação, muito rápido, e depois sobre a dinâmica que existe nesta altura no setor segurador. E depois falarei sobre as consequências que a proposta de lei tem sobre o setor segurador. Em primeiro lugar, sobre a AFIP, e muito rapidamente, nós somos uma associação fintech e insurtech, basicamente uma associação de ecossistema, ou seja, temos como membros e relacionamos-nos com todas as entidades do setor, no caso seguros, seguradoras, mediadores, corretores, consultoras que trabalham para o setor segurador, gabinetes de advogados que trabalham para o setor segurador, empresas tecnológicas que trabalham para o setor segurador e, obviamente, novas empresas tecnológicas que utilizam tecnologias de inteligência artificial, de blockchain, de transações peer-to-peer, que estão a surgir e que trabalham para o setor, podendo fazê-lo de duas formas. Uma delas é trabalhando para as companhias seguradoras e outra delas é trabalhando diretamente para o público consumidor. E, portanto, isto é a AFIP e o nosso objetivo é, basicamente, na área seguradora, contribuir para o crescimento da indústria e do valor acrescentado à indústria. Relativamente ao setor segurador, começando a nível mundial, europeu e depois passando para o que se passa aqui em Portugal, está a sofrer transformações muitíssimo grandes resultantes do aparecimento e da introdução das novas tecnologias insurtech de que eu falei. Estas novas tecnologias permitem basicamente a prestação de novos serviços que incorporam muito mais informação, podem consequentemente ser muito mais diferenciados e que podem ser prestados através de novos canais e processos. Estas tendências nasceram nos Estados Unidos e em China, estão-se a alargar à Europa, principalmente através da Inglaterra, de Londres e da Europa de Leste. Aqui em Portugal, o setor segurador continua a ser bastante tradicional, tendo as empresas seguradoras e os mediadores, tradicionais, mantido uma postura mais conservadora, métodos mais tradicionais e não tendo adotado grande parte destas novas tecnologias. Existem, no entanto, algumas novas empresas normalmente startups que estão muito próximas da universidade, que estão a desenvolver estas tecnologias e estão a criar produtos de excelência. E existem também pontualmente algumas empresas mais mediadoras que seguradoras, mas inclusivamente algumas seguradoras que estão a testar estas novas tecnologias. Estas novas tecnologias vão provocar a curto prazo uma alteração completa do mercado seguro, da indústria seguradora e de todo o setor. E é importante que nós aqui em Portugal tentemos adotar e promover estas tecnologias o mais rapidamente possível, até porque temos as possibilidades de o fazer, na medida em que, a nível de universidade e de laboratórios, temos recursos de excelência que são capazes de contribuir de uma forma muito, muito ativa, muito útil para o desenvolvimento destas tecnologias. Com certeza. Podemos falar, por exemplo, de contratos seguros baseados em blockchain, podemos falar de contratos on-demand, podemos falar de contratos eletrónicos, podemos falar de mensuração, acompanhamento de entidades através de sensores de georreferenciação, comunicação entre entidades seguras através de internet das coisas, enfim, uma série de produtos. Medição de risco com inteligência artificial, chatbots, videobots para realizar operações comerciais e operações de apoio aos segurados em caso de sinistros, tecnologias como IoT, como aqueles drones para avaliar riscos, enfim, inteligência artificial para avaliar fotografias e situações onde tenham ocorrido sinistros, uma quantidade infinita de novas tecnologias.
Esta casa aprovou a obrigação de seguros padrões a partir de determinada dimensão. Os nossos associados estão a trabalhar neste momento já têm pronto um produto seguro que, quando o drone levanta, o seguro está ativado, quando o drone pousa, o seguro desativa. Portanto, o pagamento. No passado, um seguro era feito por um tempo, normalmente de um ano. Neste momento, os seguros daqui para a frente agora são feitos pelo tempo que se necessite, que é necessário, e a tecnologia permite isto. E isto vai ser o futuro de grande parte dos seguros, mas no caso específico dos drones, por exemplo, ninguém está disposto a pagar um seguro de um período de um ano por um drone, mas está pela utilização. Portanto, aquelas pessoas que vão fazer as reportagens de vídeo para televisões ou para casamentos ou o que for, têm o seguro e usam quando entendem. O seguro começa a funcionar no momento em que começa, efetivamente levanta, e isto é um produto feito aqui em Portugal para nós, portanto, há tão bom como os que se fazem em qualquer parte do mundo e útil, e isto vai aumentar o consumo de seguros, vai haver muito mais seguros no futuro. Vai ser o futuro, né? Temos aí uma panóplia de novas necessidades de seguros, começar pelas trotinetes e por aí adiante, que nós vemos todos os dias que vão precisar de seguros mesmo, para nós todos. De trotinete para terem... Exatamente. Exatamente.
Portanto, nestas circunstâncias, era importante que o enquadramento regulamentar, legislativo regulamentar, permitisse o desenvolvimento de novas empresas, de novas soluções, permitisse a adoção de novas soluções, permitisse o crescimento das empresas nacionais que as desenvolvem, que as querem implementar no mercado, e que permitisse que os consumidores de seguros em Portugal beneficiassem o mais rapidamente possível destas soluções. Isso é difícil na medida em que o mercado português é pequeno, o enquadramento regulamentar aqui em Portugal, toda a atividade financeira e talvez ainda mais a atividade seguradora, é altamente conservador e restritivo. Dado este enquadramento, gostava de entrar na proposta de lei propriamente dita e falar de em primeiro lugar, de dois aspectos que caracterizam a lei para depois falar, a proposta de lei para depois falar de algumas questões que, enfim, exemplificam estes dois aspectos que, do nosso ponto de vista, são limitativos do desenvolvimento do setor, da concorrência e, consequentemente, prejudicam as empresas nacionais e os consumidores nacionais. O primeiro aspecto que nos parece importante tem a ver com o universo coberto pelo regime, pelo regime que é aprovado. O universo das empresas cobertas é alargado e inclui, inclusivamente, empresas com uma natureza tão distante tão distante do core do negócio de seguros, como, por exemplo, comparadores de preços de seguros. Por um lado, é difícil perceber qual é a relevância de abranger, por regras que se aplicam a mediadores de seguros, a corretores de seguros, a brokers, empresas que, pura e simplesmente, comparam preços de seguros. Mas este alargamento do universo significa, basicamente, que muitas destas novas empresas que estão a desenvolver soluções insurtech são cobertas por um regime que, de facto, pela sua essência, se deveria, de facto, aplicar a empresas mediadoras de seguros que têm, naturalmente, que ter obrigações muito diferentes destas novas empresas. Desse ponto de vista, o regime é limitativo do desenvolvimento de novas soluções, da introdução de novas soluções, do crescimento das empresas portuguesas e prejudicial para os consumidores portugueses. Isto é agravado por uma segunda característica do regime e da lei aqui, mais da lei, nomeadamente do artigo 16, deixa, por um lado, em aberto ou não concretiza muitas das obrigações das empresas cobertas pelo regime, atribuindo à Autoridade de Seguros de Portugal a possibilidade de regulamentar de uma forma completamente aberta todos os aspectos mais indeterminados da lei. Ora bem, nós sabemos perfeitamente que todos os reguladores na área financeira e seguradora nacional são altamente avessos ao risco e que adotam normalmente uma atitude de preferir não correr riscos, preferir não preferir exigir a mais para evitar problemas. Sabemos que muitos dos processos de licenciamento demoram muitíssimo tempo, sabemos que o facto desses processos demorarem muitíssimo tempo e terem um custo de instrução elevado favorece, sobretudo, as grandes empresas já existentes, em detrimento das pequenas empresas novas, com estruturas mais leves e que, de facto, acabam por ter um risco de negócio acrescido. Não é um risco para os seus consumidores, mas é um risco de negócio. Além disso, além destes dois aspectos, portanto, do universo ser alargado e de os reguladores terem uma margem de manobra brutal, existem muitas soluções concretas no regime que refletem isto e que mostram que as novas realidades tecnológicas concorrenciais, as novas dinâmicas, não estão refletidas. Posso referir, por exemplo, o facto de a relação preferencial entre consumidores e mediadores ou empresas do ramo, em termos gerais, ser o papel. Está explícito, eu não lembro do artigo, mas que os contratos, as propostas devem ser exatamente em papel, sendo a possibilidade de outro suporte, havendo a possibilidade de outro suporte ser aceito, havendo também a possibilidade de a interação ser feita via internet, mas só depois de estarem provados determinados pressupostos que não fazem sentido nesta altura. Outro exemplo, por exemplo, deste excesso de discricionariedade que acaba por se dar aos reguladores e, consequentemente, que vai ter impactos limitativos no desenvolvimento do setor, é o facto de o simples indício de não cumprimento das exigências do regulador poder ser considerado prova de não idoneidade de uma pessoa qualquer que proponha ser mediador ou criar uma empresa de mediação. Não temos uma lista exaustiva destas questões, uma vez que, para o fazermos, também gostávamos de saber da vossa opinião, da vossa abertura para discutir estes problemas, mas em termos gerais, isto é a nossa opinião global sobre esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar início à ronda dos partidos e falarei, portanto, se me permitirem, daqui, portanto, pelo PSD, Carlos Silva. Antes de mais, agradecer à AFIP de se terem disponibilizado a estar connosco a discutir esta temática, dizer que toda a informação que nos puderem fazer chegar será muito útil, pelo menos da parte do PSD, penso que do resto dos colegas também. De resto, eu tinha registado e tentei procurar se tinham enviado algum parecer por escrito. Não registámos até ao momento a sua chegada. No entanto, agradecemos se nos puderem enviar, porque toda a informação é útil para este debate. Um dos grandes objetivos da diretiva é, de uma vez por todas, dar um enquadramento e um regime jurídico de acesso à atividade de mediação de seguros. É evidente que a vossa realidade é uma realidade completamente nova, de resto, alvo da análise nos últimos meses, portanto, através da legislação que aqui aprovámos relativamente às fintechs. E nessa circunstância, e até por aquilo que os senhores já nos, na vossa primeira intervenção, nos fizeram chegar, naturalmente, toda a panóplia de produtos que hoje em dia podem ser transacionados via internet, portanto, inclusive as infotecs, portanto, releva para este tema em termos de discussão. Eu se calhar pegava neste tema através da seguinte forma, uma vez que até de resto já tem uns meses de operação, isto porque a Autoridade da Concorrência, a determinada altura, num estudo que desenvolveu, levantou um conjunto de problemas relativamente a bloqueios à entrada no sistema por parte das empresas InsurTech e FinTech, mas agora particularmente nestas InsurTechs. Portanto, havia um conjunto de obstáculos no espectro português, e eu pergunto se continua, se mantém, portanto, se houve alguma alteração, se mantém essa perspectiva. De resto, a quanto das audições, portanto, da vossa parte, foram esses mesmos aspectos foram levantados, mas para nós é bastante importante, até porque esta matéria de seguros envolve um paradigma que é, e que se pretende ultrapassar, que é o consumidor, que é, do ponto de vista da diretiva, o principal beneficiário deste regime, que é a sua proteção, acaba por, no enquadramento que hoje existe, não ser protegido. Acaba por, muitas vezes, comprar gato por lebre e chega à conclusão que o produto para o qual tinha subscrito não serve para nada. E, fundamentalmente, naquilo que são compras pequenas, e neste caso concreto, que eventualmente possa estar associado ao vosso setor, e até porque muitas das vezes os regimes jurídicos dos emitentes, ou neste caso de quem opera nos mercados, não é o português, porque da mesma forma que possam estar a comprar em insurtechs portuguesas, também podem, o consumidor pode estar a comprar no mercados internacionais e não sabe onde é que isto está a fazer e não sabe sobre que regime ou sobre que proteção jurídica é que tem, e muitas vezes chega à conclusão que na simples compra de um telemóvel, num seguro para proteção, seja do roubo, do furto, seja de nomeadamente por queda, acaba por não ver esse serviço prestado na circunstância em que no final da linha o seguro que contratou não serve para mais nada. E, portanto, eram estes, essencialmente, os dois temas. Portanto, neste caso, as insurtechs ligadas a vendas associadas a produtos, e de que forma é que isso possa estar a ser tratado no vosso setor, e por outro, aquilo que tem que ver com as barreiras que estavam a ser impostas em virtude daquilo que referiu há pouco, que ser um mercado pequeno, muito concentrado, e concentrado na maior parte dos casos nas mãos das grandes empresas, neste caso das seguradoras. E no essencial, portanto, resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, e se nos puderem fazer chegar mais informação mais detalhada, que agradeceremos, com certeza. Obrigado. João Paulo Correia, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento à AFIP, a Comissão Executiva. Faço também de parte da minha intervenção as palavras do Sr. Deputado Carlos Silva gostaria de acrescentar só uma questão que tem a ver com o seguinte. A vossa participação neste processo da especialidade, portanto, o vosso contributo é a dimensão mais recente, mais complexa, digamos assim, daquilo que é a abordagem que o Parlamento fará da proposta de lei que o Governo entregou à Assembleia da República. É uma dimensão que resulta da introdução das novas tecnologias, quer na comercialização de produtos financeiros e bancários, quer também na comercialização de seguros. Essa nova dimensão traz novos riscos, riscos esses que se colocam não só às empresas, mas sobretudo aos consumidores. O grande objetivo desta proposta de lei e daquilo que certamente é o que move cada grupo parlamentar neste processo é reforçar os direitos do consumidor. Anteriormente, na audição que precedeu a vossa, falamos com a APROSE, a associação que representa os agentes seguros e os corretores, e falamos sobre o perigo que a comercialização através das redes digitais representa para o consumidor, que ficam mais suscetíveis a práticas de mis-selling, uma vez que, como foi aqui dito também pelo Sr. Deputado Carlos Silva, a comercialização pode ser feita através de qualquer ponto do globo e o consumidor não ter consciência daquilo que está a adquirir. Sei também que, portanto, a questão que lhe queria colocar era que contributo é que acha que pode dar a este nível, com base na experiência que têm nesta dimensão da vossa associação. E das empresas que atuam neste setor. Queria também questionar que tipo de barreiras é que devem ser removidas da proposta de lei para que as empresas fintech e também insurtech possam desenvolver a sua atividade sem que causem prejuízos naquilo que é a sua relação com o consumidor e cumprindo aquilo que são os principais princípios da proposta de lei e, como disse há pouco, permitir que o reforço da defesa do consumidor se faça não só fornecendo-lhe toda a informação que ele precisa para decidir, proteger essa informação, a origem dessa informação, como também colocar-lhe a oferta mais diversificada possível na frente para que a decisão do consumidor seja a melhor. Portanto, deixava-lhe estas duas questões, reforçando também o pedido para que nos possa fazer chegar o contributo escrito. Obrigado.
Muito obrigado. Pelo CDS, João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os representantes da AFIP. As questões que foram colocadas pelo deputado Carlos Silva e pelo deputado João Paulo Correia são as que se nos colocam. Eu queria apenas detalhar aqui algumas coisas que têm a ver até mais com a nossa compreensão relativamente ao que pode estar em causa convosco e com aqueles que representam do que propriamente com as questões do regime jurídico. E tem a ver, designadamente, percebendo a importância e acompanhando até a relevância da introdução deste tipo de soluções tecnológicas para a atividade seguradora. A questão aqui era tentar compreender quem é este. Às vezes é difícil fugir às palavras em inglês, Quem é o provider? Quem é que fornece efetivamente? Porque uma coisa é a solução tecnológica, outra coisa é um contrato de seguro, típico. Mesmo que preveja soluções novas, um contrato de seguro de um automóvel que seja acionado exclusivamente quando é ligado à ignição, continua a ser um contrato de seguro de automóvel e, portanto, protege obrigatoriamente por lei, tem que proteger contra terceiros, com ocupantes, depois há a questão da opção ou não de danos próprios, portanto, por aí fora, continua a ter tudo isso. Pois, continua o furto não está em andamento, portanto, isso aí reduz para... Mas isso, tudo bem, isso é tecnologia, isso é bom, isso ajuda ao consumidor, estamos completamente... sintonizados nessa lógica. Agora, a questão é esta: é fácil conceber uma startup que desenvolve esta tecnologia. É mais difícil, se calhar por conservadorismo nosso, considerar que uma startup consegue ao mesmo tempo estar na linha da frente do desenvolvimento desta solução tecnológica, mas que tem, por assim dizer, a escala suficiente para ser uma empresa seguradora e, portanto, e para assumir, para tomar o risco, que se toma num contrato de seguros, para tomar o risco desses mesmos seguros. Isso é possível isoladamente, é concebível através da associação entre quem desenvolve a tecnologia e quem já está no ramo segurador. As soluções, por exemplo, como temos na atividade bancária e financeira, este tipo de empresas, as fintech designadamente, poderão agregar soluções já existentes no mercado e facilitar a interação entre o consumidor e soluções existentes no mercado, não sendo elas próprias fornecedoras de soluções, mas sendo agregadoras e facilitadoras. Saber, a minha pergunta era muito mais compreender a lógica de tudo isto, valorizando, por um lado, as soluções tecnológicas, mas colocando também a questão óbvia de saber como é que o consumidor, se preocupa-nos obviamente neste regime jurídico, como é que o consumidor se relaciona. Somos sensíveis à questão de que, obviamente, realidades diferentes podem esbarrar naquilo que é uma concepção do regime para realidades pré-existentes, e portanto aí, só que isso também para nós implica duas uma. Desculpa que estou a pensar ao mesmo tempo que estou a falar. Implica duas uma: ou há uma associação com quem já está no mercado e portanto faz sentido a essas regras aplicarem-se a quem já está no mercado naquilo que tem a ver não com a parte tecnológica mas com a parte da contratualização, e aí o que tinha que se fazer na lei era distinguir bem o que é que está em causa, ou há efetivamente a intenção de haver empresas que, desenvolvendo a solução tecnológica, querem também diretamente comercializar os contratos de seguro, e aí é difícil conceber como é que poderão estar fora do regime que, em relação aos contratos de seguro e às garantias dos consumidores, se pretende proteger através do diploma legal. Muito obrigado.
Pelo PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar a AFIP e os seus administradores, estão aqui em sua representação. Já foram colocados um conjunto de questões, mas eu queria ver se compreendi exatamente qual é o vosso ponto central relativamente a esta proposta de lei. Segundo entendi, a AFIP entende que esta proposta de lei pode, tal como está, pode travar o desenvolvimento destas empresas, novas empresas, que desenvolvem novas tecnologias e produtos para o mercado segurador baseado nessas novas tecnologias, por excesso eventual de regulamentação, de supervisão, e, portanto, queriam reduzir, segundo entendi, estou a tentar ver se compreendi exatamente o que disseram, reduzir para estas empresas essa supervisão, essa intrusão do supervisor, dizendo assim, de forma a potenciar a capacidade, digamos, criativa dessas empresas para elas poderem desenvolver livremente. Compreendo, obviamente, se é isto, se eu compreendi bem, isto é compreensível o que estão a dizer. Mas há um revés também da medalha que acho que tem que ser ponderado, e aliás, nas intervenções anteriores, os deputados referiram disto. É também a defesa do consumidor, do tomador de seguros. Obviamente que há o interesse que estas indústrias possam desenvolver, possam criar produtos inovadores baseados na tecnologia, que isso contribua até para facilitar a vida do consumidor e até permitir ter acesso a produtos que de outra forma não teriam, mas não podemos esquecer, em todos os momentos, a proteção do consumidor. E esta questão que foi levantada aqui pelo Sr. Deputado João Almeida é muito pertinente. Uma coisa é uma empresa que produz uma solução tecnológica, que depois é utilizada num produto de seguros que é comercializado por uma empresa, por um mediador ou por uma empresa de seguros. Outra coisa é quando é essa empresa que desenvolve a nova tecnologia, o novo suporte tecnológico, ela própria está a oferecer esse produto, a colocá-lo no mercado e a ter uma relação direta com o consumidor. Parece-me, concordando aqui com o Sr. Deputado João Almeida, que se for este o segundo caso, obviamente tem que estar abrangida por esta proposta de lei, porque está a ser um mediador de seguros, além de produzir o produto, digamos assim, com base em novas tecnologias, está a interagir com os clientes, com os tomadores de seguros, e portanto não compreendo como é que possa estar fora desta regulamentação ou ter uma regulamentação mais permissiva, mais suave. Não compreendo, mas era isso que eu gostaria de compreender agora na vossa segunda intervenção e estes aspectos, porque parece, salvo melhor opinião, que quem comercializa, está no mercado, interage com o consumidor na venda de um produto de seguros, tem que estar sujeito às regras que são gerais para todos as pessoas que, digamos, desenvolvem esta atividade. Outra coisa é se a empresa, e gostava de frisar isso, foram uma empresa tecnológica, desenvolvimento de soluções tecnológicas muito avançadas, que depois são por essas empresas incorporadas e, portanto, não têm contacto direto com o consumidor. Portanto, não se compreende, nesse caso, até que fizesse parte deste universo. Mas esta questão que eu queria compreender e a vossa perspectiva, como é que, se estas empresas tiverem relação com o consumidor e se a supervisão for menos intrusiva, mais suave, mais distante, como é que se protege o consumidor?
Muito obrigado, senhores deputados. Dava então a palavra aos representantes da AFIP.
Se não se importam, vou começar por falar sobre as questões de fintech, de regulação e da dinâmica habitual aqui em Portugal e na Europa relativamente a estas novas tecnologias, à regulação destas novas tecnologias e à sua introdução no mercado. O que acontece aqui em Portugal é que, normalmente, o enquadramento regulamentar, e pior do que o enquadramento regulamentar, a prática regulamentar é extremamente restritiva de todas estas novas atividades, seja a nível financeiro, seja a nível segurador. Por exemplo, nós estivemos aqui a falar há relativamente pouco tempo sobre normas relativamente absurdas relativamente ao crowdfunding. Redundâncias absolutamente incríveis. Esse conservadorismo e essas limitações, esse excesso de regulamentação impedem o desenvolvimento das empresas nacionais, das startups nacionais. Por exemplo, no crowdfunding vai acontecer exatamente a mesma coisa no InsurTech, mas mais tarde ou mais cedo existe um regulamento europeu, uma diretiva europeia que liberaliza o mercado, como, por exemplo, vai haver no próximo ano no crowdfunding. E o que acontece nessas circunstâncias é que as empresas portuguesas não se desenvolveram, as empresas europeias em jurisdições mais abertas desenvolveram-se e, portanto, logo que as diretivas ou os regulamentos europeus começam a ter um impacto mais direto na abertura do mercado nacional, são as empresas estrangeiras que ocupam o mercado nacional. E isto é o que acontece sistematicamente em todas estas áreas das novas tecnologias, fintech e insurtech. E relativamente aos seguros, eu bem sei que é difícil, mas era importante que se pudesse tentar-se fazer alguma coisa aqui. Todas as perguntas tiveram a ver com um bocado com a estrutura do mercado e a proteção do consumidor. E ao falar em estrutura do mercado, nós normalmente falamos deste mercado, deste setor, como um mercado segurador. Agora, a realidade dos factos é que neste mercado segurador existem, de facto, duas indústrias completamente diferentes. Uma é a indústria seguradora propriamente dita e outra é a indústria de distribuição de seguros, de mediadores de seguros. Podemos acrescentar uma terceira indústria de riscos, de avaliação de riscos e tal, mas é bastante secundária para o setor, embora seja, e não está abrangida por esta proposta de lei, por isso nem vale a pena falar aqui. A indústria seguradora, propriamente dita, é basicamente, é constituída por grandes empresas que fazem subscrição, ou seja, registro em sistemas informáticos de contratos de seguros, que recebem os prémios, que fazem a contabilização e a gestão das reservas matemáticas de seguros e que depois pagam os sinistros. Tudo o que está fora disso, seja a nível da avaliação de riscos, seja a nível de distribuição, é de facto uma outra indústria. Ninguém está a dizer que a nível da atividade core da indústria seguradora, subscrições, gestão de reservas matemáticas, pagamento de sinistros, deve haver alguma liberalização, alguma flexibilização. É absolutamente fundamental proteger a solvabilidade financeira e a liquidez financeira destas empresas para proteger os consumidores. No fundo, é basicamente a mesma coisa que com as aplicações no setor financeiro. Nós estávamos a falar, e aliás no âmbito desta proposta de lei, estávamos a falar não da indústria seguradora propriamente dita, mas da indústria de distribuição de seguros. E essa indústria de distribuição de seguros tem uma estrutura de mercado bastante complexa. Nós temos todo tipo de empresas. E não podemos exigir que, acho eu, que todas essas empresas estejam sujeitas exatamente às mesmas regras, porque o risco, a sua dimensão, o seu risco, o tipo de atividades que exercem, é completamente distinto. Quando estamos a falar no âmbito desta proposta de lei em proteger os consumidores, estamos basicamente a falar em garantir que a informação que lhes chega, pareceu a principal preocupação da proposta de lei e da diretiva, que a informação que lhes chega seja absolutamente fidedigna, de forma que os consumidores possam tomar decisões informadas. Ora bem, para isso acontecer, não é necessário estar a sujeitar algumas empresas, principalmente empresas pequenas, que oferecem produtos a um público bastante especializado, a um público bastante limitado, às exigências de divulgação da informação que podemos sujeitar empresas de muito maior dimensão, que fornecem seguros de vida, com seguros mistos, seguros, unbundling de seguros. Porque, vamos ver, uma das consequências desta, as empresas seguradoras enfrentam todas, empresas seguradoras, em termos gerais, enfrentam todos um problema da assimetria de informação. E porque uma das formas que elas utilizam para resolver este problema de assimetria de informação é fazer aquilo que nós chamamos o bundling de seguros. Ou seja, um seguro tipicamente não cobre um risco, cobre uma série grande de riscos. E, consequentemente, é muito complicado que um consumidor perceba aquilo que está a ser seguro por um seguro normal atual. O que as novas tecnologias permitem fazer é o unbundling de riscos. Ou seja, detectam exatamente qual é o risco que está a ser coberto, qual a probabilidade de estatísticas daquele risco se verificar e oferecem um risco adequado, um seguro, em conjugação com a empresa de seguro, adequado àquele risco. Esse risco, esse seguro é feito em conjugação com as empresas de seguradoras, mas não enfrenta os mesmos problemas de comunicação. Não está sujeito às mesmas, não deverá, não poderá estar sujeito às mesmas exigências de informação com um bundling de seguros, por exemplo, acidentes pessoais que cobrem imensas coisas e não cobrem outras, ou multirriscos de casa que cobrem imensas coisas ou não cobrem outras. Estamos a falar de riscos muito básicos, muito simples. E, portanto, podemos e devemos, e outras jurisdições entendem, que podemos ter exigências a nível da divulgação da informação muito mais leves. Outra coisa que é importante a este nível é que se dê oportunidade de diferentes agentes estarem relacionados com outros agentes de formas flexíveis. Nós não sabemos qual vai ser. Sabemos qual é a estrutura da indústria neste momento. Temos os seguros propriamente ditos, temos os distribuidores,
E basicamente é isso. Nós no futuro podemos ter indústria, podemos ter uma estrutura completamente diferente, uma estrutura em que, salvaguardando-se o papel dos seguradores propriamente dito, haverá, e vai haver, mais tarde ou mais cedo, uma série de intermediários que vão fazer a distribuição, sejam compradores de preços, sejam compradores de seguros, sejam distribuidores propriamente ditos de seguros tradicionais, sejam empresas que oferecem produtos muito mais limitados, empresas que fornecem produtos associados a outros produtos que estão a vender, e sujeitar todas estas empresas às mesmas regras de prestação de informação, considerar que elas, para todos os efeitos, são mediadores, considerar que elas, para todos os efeitos, só podem fazer contratos com uma companhia de seguros ou têm que fazer contratos com companhias de seguros, não podem fazer contratos com outros mediadores, é basicamente limitar as possibilidades de desenvolvimento de novas soluções, limitar o aproveitamento de nichos e prejudicar a indústria nacional, os consumidores nacionais. Ninguém pretende que os consumidores não recebam informação. E agora parece é que não tem muito sentido obrigar empresas que vendem produtos simples a cumprir regras absolutamente excessivas.
Só para um esclarecimento adicional, até pegando no exemplo que deu há pouco do drone, que o seguro só é acionado quando ele levanta, é dirigido a um nicho, um mercado muito específico, e a um risco muito bem determinado, que é um acidente com o drone e quando ele estiver em sobrevoo. A empresa que desenvolve, presumo que é um software que controla quando é que o drone está ligado, não está, relaciona-se depois diretamente com o tomador de seguro, oferecendo-lhe, digamos, essa solução para aquele caso específico. Ele está a atuar, presumo, como um mediador de seguros. E a pessoa com que o tomador de seguro, com ele se vai relacionar, provavelmente até será numa plataforma digital, tem que ter uma garantia de que aquela entidade que desenvolveu aquela solução e que se apresenta na internet como uma empresa de nova tecnologia que desenvolveu a solução, um produto para aquela solução, para aquele caso específico, que é o que me interessa, que tenho um drone e só quero pagar seguro quando ele estiver no ar, esse tomador de seguro tem que ter a certeza, a garantia de que está a relacionar com uma entidade que é cumprir as suas obrigações, caso seja necessário. A garantia disto só pode ser dada se essa entidade, essa empresa, for considerada como um mediador de seguros e supervisionada e sujeita à regulamentação. Não pode ser de outra maneira, presumo. Mas isto, como é que então pretendem para estas empresas facilitar-lhes a vida, digamos assim, retirando que tipo de regulamentação, que tipo de supervisão, isso não poderá, a certa altura, expor o tomador a situações em que contrata um seguro pensando que está a contratar e, na realidade, aquilo é de uma ficção?
O que acontece é que a regulação está definida, a proposta de lei está definida, está organizada por empresas, tipos de empresas. Okay? Nós temos uma realidade que cada vez mais é baseada em tipo de seguros. E as exigências deveriam ser mais colocadas em função dos seguros que em função das empresas. Quer dizer, há exigências, obviamente, que têm de ser para empresas, capital, seguros e coisas assim do género, mas muitas vezes deveriam ser por tipo de seguros, até porque estão, de facto, a surgir novos seguros que mudam completamente as coisas. Eu gostava também de dizer uma coisa, talvez um bocadinho além daquilo que nós estamos a falar, que é o seguinte, fala-se de problemas de proteção do consumidor, fala-se de problemas de solvabilidade das empresas de seguros propriamente ditas, fala-se de problemas de informação de prestação de informação que estão associados a mediadores, mas há muitos problemas aqui com estas novas tecnologias que vão mudar completamente a face da indústria, que nem sequer estão, e não devem estar, do meu ponto de vista também, porque é cedo, considerados nesta proposta de lei, que é o seguinte, a partir do momento em que começa a haver mais informação sobre os riscos e sobre a forma como os indivíduos estão expostos a determinados riscos, parte da adverse selection ou do moral hazard desaparece e vai começar a haver uma diferenciação muitíssimo grande entre prémios de seguros para diferentes grupos de risco, digamos assim. Isso era algo que deveria, que deveríamos começar a pensar e que me parece muito mais importante do que procurar que todas as empresas e para todos os produtos tenham exatamente o mesmo tipo de comportamento.
Nesta altura já não se defende muito o consumidor, entregando-lhe, vendendo-lhe um seguro uma vez, entregando-lhe quatro páginas com todas as alíneas de seguro, com as coberturas ou não, porque as pessoas não vão ter acesso a essa informação. Essa informação fica em casa quando nós precisamos ou não temos, ou quando vamos lá, depois acontece o que o deputado estava a dizer, afinal aquilo não cobre. E a tendência da indústria é simplificar, e o simplificar é, nós temos todos... aqui à frente um ecrã de 5 polegadas, ou de 7 ou de 15, que nos dá a informação que nós precisamos no tempo. Portanto, se o seguro pode ser e vem a ser acionado na hora, e vai ser acionado no telefone, alguns automaticamente, nós utilizamos neste momento, quando entramos num avião e o Revolut da vida, ou coisa diz, está fora, este pode ter este seguro. Se tivermos também a informação simplificada, é muito melhor para nós, e essa é a tendência do mercado. Empresas americanas, uma muito conhecida, Lemonade, está a vender muito mais seguros porque percebeu, estudou muito o consumidor, o perfil do consumidor, e está a oferecer apólices muito simplificada, em que as pessoas estão a comprar um seguro e sabem exatamente o que é que está lá, o que é que cobre, o que é coberto, o que não é coberto. E isso só é permitido porque é muito simples, é possível porque é muito simples, não há quatro páginas com letrinhas, as pessoas não vão aquelas letrinhas pequenas, não adianta, por muito que os intermediários, os corretores que andam digam, nós estamos ali, não vão estar, nós estamos à frente é de um telemóvel, de um ecrã, onde estamos em qualquer lugar, e se nós temos ali a informação acessível rapidamente, instantaneamente, estamos defendidos. Se nós temos quatro páginas guardadas num arquivador, não estamos defendidos só por existirem essas quatro páginas. Portanto, a clareza da informação e a simplificação, e esta indústria passa muito pela simplificação, por identificar riscos muito objetivos e dizer como é que eles cobrem, e cobrem-se desta maneira e por um valor muito baixo. E nunca mais, com certeza, eu espero que se volte à história que existiu problemas de fraude graves com o seguro, aqueles seguros de telemóvel que havia, que afinal as pessoas estavam ali a pagar porque os comerciantes tinham ali, vendiam aquele seguro ligado aos telemóveis e depois não servia para nada. Portanto, a clareza e a simplificação são muito, muito importantes nesta área. Não é garantias atrás de garantias atrás de garantias que depois vão implicar muitas, muitas, muitas linhas que depois não vão servir para nada.
Não havendo mais, está terminada a nossa audição. Portanto, continuaremos na próxima sexta-feira, às 14h30, com a Associação de Instituições de Crédito Especializado. Sexta, 14h30. Muito obrigado, mais uma vez, já fico.